raciocínio é algo que Deus dá ao homem, deu ao homem, né? Para a bênção dele. Isso faz parte da sua inteligência, né? Deus deu raciocínio ao homem. Assim como Deus deu consciência. Agora, o que o homem sempre faz na sua incredulidade é ele entrar com essa bagagem humana que ele tem nas coisas de Deus. Então, nós estamos encontrando aqui Paulo falando de moto, versículos 3, 4, 5, 6, 7. É o homem pegando a palavra de Deus para raciocinar nela aquilo que Deus tem falado. Isso é um erro muito grande. Porque o raciocinar nas coisas de Deus, o homem fazer isso, certamente ele vai pegar tudo aquilo que Deus deu, né? Toda a luz que Deus deu para nós, ele pega isso e leva para um terreno de incerteza. Aí acabou. Porque essas pretensões aqui que Paulo está falando, dessas pessoas, né, das genealogias e tudo mais, versículo 7, pretendendo passar por mestres. Então isso aí é o homem, né? É o homem pegando as coisas de Deus e fazendo o jeito dele. Então ele pega e vai, sabiamente, falando assim, humanamente dizendo, sabiamente, ele vai, como diz a nossa fala na linguagem popular, vai viajando. Ele vai. E as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, ela não alcança essas coisas. Essa viagem que o homem faz em cima das coisas que vai, as coisas de Deus não alcançam isso. Porque ela está completamente à parte disso, apesar de serem muito mais elevadas, mas ela não toca aí, ela não alcança as coisas. Então é um erro muito grande, nós devemos tomar cuidado com isso. Não pegar a palavra de Deus e além, como o Paulo fala, além do que está escrito. Porque esse é o erro, né? É sempre pegar aquilo que está escrito e além daquilo fazer conclusões. Chegarmos a algum resultado, né? E Deus não dá isso para nós. Né? Nós devemos entender que nós vamos limitar aquilo que Deus nos dá. Já é tudo, né? Então, Paulo está falando justamente dessas pessoas que esses assuntos, além de produzir discussões, não chega a lugar nenhum. Não chega à verdade, porque é o raciocínio humano das coisas. Tem um versículo lá em Efésios capítulo 3, nós passamos por lá já. Efésios 3, versículo 18, 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade. Aí seria o contrário, né? Seria a profundidade e a altura. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, ou excede o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, ele não é de cabeça, da cabeça para cima. Esse é o homem que faz, né? Ele pega as coisas e vai fazendo assim, vai por cima da sua cabeça e vai ver o que o Paulo está falando lá. É o raciocínio do homem fazendo as coisas. Aqui, excede o entendimento, ele é fora. Ele é a sabedoria de Deus para nós. É que nem quando o Paulo fala também ali em Coríntios, fala, se alguém supõe saber alguma coisa, ele não aprendeu como convém saber. Por quê? Porque eles estavam sabendo as coisas de Deus neles. E o conhecimento que nós temos de Deus é fora de nós, não é em nós. É algo que nós temos nele, não em nós mesmos. Porque aquilo que é de nós mesmos, nós vamos perder. E então, aqui Paulo falando para Timóteo, para nós, né? Nós vemos esse risco, né? De o homem ser levado a isso. Nós vamos encontrar no final do capítulo, vamos chegar lá ainda, né? Mas no final do capítulo nós vamos encontrar alguém que fez isso. Foi ele deu, vamos ver depois. Então, o versículo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. No nosso capítulo, versículo 20, cita já Himeneu. Nosso capítulo de moto, ele está citando essa pessoa aí, entre os quais foram Emineu e Alexandre, que já tinham sido passados por uma disciplina. Eles estavam ali no meio dos irmãos. Eram os irmãos reunidos no nome do Senhor, estavam ali no meio dos irmãos, e ele começou com alguma coisa que Paulo não diz aqui na primeira carta, né? Mas ele foi disciplinado. Só que ele aconteceu lá no, na segunda carta, fala que eles desviaram da verdade. E lá Paulo fala o que eles estavam fazendo. Paulo chegou à doutrina deles, ou dele, né, do menino. Era negar, era afirmar, perdão, que a ressurreição já havia sido realizada. Só que, logicamente, irmãos, com certeza, eles não falavam assim, ó, a ressurreição já está realizada, viu? É um absurdo, né, isso aí. A cara, assim, falar uma coisa absurda. É uma coisa chegar assim, ó, irmãos, agora vocês podem pegar à vontade, que está tudo bem, viu? Nós somos salvos, vocês pegam à vontade. Vou tirar uma hora aqui, é da comunhão. Mas eu posso trazer uma bolsinha bem caprichadinha aqui, e vai coroando, e vai perder todo mundo. E é o que eles faziam. Então a doutrina deles não era algo, sabe, gritante assim, lógico, senão ela é vista. Então a doutrina ela vai, às vezes fala, a linguagem vai corroendo como gangrena, como câncer. Ela vai. É má doutrina. A má doutrina não fala descaradamente as coisas. Ela vai minando. Então Paulo exorta ali nós apegarmos à palavra de Deus. Né? E traçarmos ela tal como ela é para a gente, para ficarmos, né, nas coisas do Senhor, tais como são. Por quê? Porque esse Mineu aí, que estava lá no meio dos irmãos, que já havia tido um problema, acabou saindo do meio dos irmãos, acelerando uma má doutrina, e aqueles, né, e fala, estão desviando a fé de alguns. Por que que alguns estavam sendo desviados da fé? Porque estava dando ouvido a eles. Má doutrina, a gente não deve parar para ouvir, para a gente poder debater. Podemos evitar isso aí. Nós não somos poderosos não de enfrentar uma má doutrina e parar, eu vou falar. Cuidado, porque esses que pararam para ouvir Mineu e Fileto lá, se desviaram. Por quê? Porque pararam para ouvir eles. Foram convencidos da má doutrina. Então é algo perigoso, como diz Paulo fala, é uma gangrena, né? É uma abomina. E aqui no nosso capítulo, no início do versículo, ele está falando justamente isso aí. São pessoas que pegam as coisas de Deus e começam a raciocinar e puxa aqui, vou ficar escrito no versículo assim, puxa aqui, emenda os dois, passa um em cima do outro, faz uma chavinha, aí um liga para o outro, aí vai, porque ele está falando um absurdo. Chegando até negar o Senhor.
Essas duas linhas de ação do homem que se desvia da verdade, a gente pode ver em quase todas as más doutrinas, né? Que é no versículo 4, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis. Ou é a fábula, ou ficar buscando de quem você veio, entendeu? Ficar indo atrás e falando, não, nós somos descendentes de tal, e começar a ver genealogia e colocar famílias assim como, tá, olha, eu sou descendente não sei do que e tal, e assim por diante, né? Mas a fábula é uma coisa interessante, porque vira e mexe a gente vê isso aí acontecer, né? Por exemplo, só para, eu não quero nem que ninguém vá perder tempo de ler, mas só por exemplo, um livro que fez muito sucesso recentemente, chamava A Cabana, em que é uma história, uma fábula, de um homem que se encontra com Deus nessa cabana. E Deus se apresenta para ele como uma mulher negra, né? E todo mundo está lendo e achando a coisa maravilhosa, porque, nossa, é um jeito de mostrar a presença de Deus. Mas é uma fábula, não tem base na palavra de Deus e não tem nada a ver com Deus. É o homem confabulando, engenhosamente criando uma história que por trás daquilo está a sua má doutrina. Porque se fuçar lá dentro, eu nem li o livro, né? Eu comecei a ler algumas coisas sobre ele, já encerrei ali porque não tinha nada para aprender lá, né? Mas é isso que o homem faz. E vê que interessante, Pedro, em 2 Pedro, quando ele vai, ele está falando para os irmãos que ele está próximo de partir também, capítulo 1, versículo 13: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, ou engenhosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu do Pai honra e glória, quando da magnífica glória, e foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ele ia partir, e o que ele deixa aqui? Fábula para eles? Ou genealogia? Olha, eu vou partir, mas eu vou deixar um sucessor meu aqui para vocês. É isso que Pedro fala? É isso que a Igreja Católica quer ensinar para nós, que Pedro é o primeiro Papa e foi passando, mas não tem nada a ver isso aí. O próprio Pedro fala, o que eu vou fazer vocês... fazer questão de, mesmo depois da minha partida, vocês ficam, é que nós fomos testemunhas oculares, nós vimos a majestade de Deus. João, 1 João 1. Eu vou ler esse primeiro versículo, e na nossa Bíblia não tem uma parte que eu falo, que tem no Darby. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João fala a mesma coisa. O que ouvimos, vimos, a nossa mão tocaram com respeito ao verbo, porque ele se manifestou. Nós não cremos em Jesus Cristo porque existe uma fábula que se conta de geração em geração. Não, nós tivemos testemunhas oculares de que ele se manifestou ao mundo. E hoje nós podemos crer nessa verdade porque eles escreveram isso, que são as escrituras, os apóstolos, e nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, que é as escrituras. É ela que nós devemos seguir, não fábulas inventadas ou engenhosamente trazidas. E a manifestação de Deus aqui na Terra se deu por meio da pessoa do seu filho Jesus. Ele veio aqui em forma de homem, morreu, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou, se manifestou ressuscitado perante os homens e subiu aos céus, e hoje ele está lá nos céus e se manifesta a nós através do Espírito Santo e da palavra, que nos comunica a vida, e nós podemos entender isso aí. Entender não filosoficamente ou intelectualmente, entender por revelação. Aquele versículo que foi lido ontem à noite de 2 Coríntios 4, Deus que das trevas disse que viesse luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Isso é Deus vindo até nós, não é nós tentando entender Deus. Por isso que toda essa ideia humana de fazer debates, por que aqui, quando a gente está reunido, todo mundo dê suas ideias, cada um fala o que pensa, e aí nós juntamos tudo e vê o que é certo. Não, aqui não é cada um dando a sua opinião, é a palavra de Deus, e se alguém fala de acordo com a palavra de Deus, é ouvido e soa no mesmo timbre do Espírito Santo. E se alguém fala alguma fábula, os irmãos falam, isso que você falou não tem base, e ele tem que ou se calar ou corrigir o que foi falado numa outra ocasião, se for alguma coisa tão grave que possa vir contra a sã doutrina. Mas basicamente o que nós vemos que Paulo está falando aqui a Timóteo é exatamente isso. Nós não estamos seguindo fábulas. Então ele fala: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. A nossa edificação de Deus vem pela fé que nós temos em Jesus Cristo. E quando estamos reunidos aqui, é Ele nos ensinando, através da sua palavra e usando essas pobres criaturas aqui, que se for pensar em intelectualidade, não tem lugar aqui. Aqui não tem lugar intelectualidade, filosofia, conhecimento profundo das coisas. Não, é a palavra de Deus. Ela nos convence. Ela nos convence da verdade.
Um detalhe interessante da má doutrina, do erro, né? Existem pecados que são praticados individualmente, como aquele de 1 Coríntios 5. Obviamente tinha uma mulher envolvida lá, que era o homem que dormia com a madrasta. Ela talvez não fosse convertida, porque não fala nada de disciplina a respeito dela. Então ela provavelmente não congregava com os irmãos. E era um caso dele individualmente tratado com ele. Mas quando envolve erro e má doutrina, eu não sei se é se a gente poderia considerar isso uma coisa sempre assim, uma regra, né? Mas nós sabemos uma coisa, que pela palavra de duas pessoas, toda palavra é estabelecida. Quando o Senhor Jesus foi julgado pelos homens, procuraram testemunhas, não uma testemunha, mas pelo menos mais de uma, para falar contra ele, para mentir, né, inclusive. Quando Moisés quis libertar o povo do Egito, havia dois magos se opondo aos milagres que Deus fazia e imitando os milagres. Aqui nós temos Himeneu e Alexandre, mais adiante, como o irmão leu, Himeneu e Fileto, no capítulo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo é abandonado por Figelo e Hermógenes, se apartaram de Paulo, obviamente, talvez por não concordarem com a doutrina que Paulo ensinava. Então, a má doutrina, a heresia, é interessante isso, e é uma maneira de nós detectarmos. Quando a pessoa tem uma má doutrina, uma ideia aí, mirabolante, alguma coisa, ela não quer ficar sozinha, ela quer ter um par. Ela quer formar duas testemunhas para poder, então, disseminar a sua ideia. E a gente sabe disso, né? Que sempre que alguém tem uma heresia, ele vai querer conquistar um parceiro, porque não quer ficar sozinho. Então é uma das maneiras também de se detectar quando existem pares, né, ensinando alguma coisa. Eu não sei se é uma regra nas escrituras, mas o fundamento seria que para qualquer coisa ser estabelecida precisa de pelo menos duas testemunhas. E obviamente o inimigo vai sempre achar parceiros para fazer isso. O versículo 7 tem um detalhe também interessante, né? Querendo ser doutores. É interessante que o desejo de ser alguém entre os irmãos é um tropeço, sempre vai ser um tropeço. Porque o fim do mandamento, como fala no versículo 5, é o amor. É o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E qual a essência do amor? Lá em 1 Coríntios 13, não se considera a si mesmo, né? Não, vamos até ler. Não busca seus próprios interesses, isso, exatamente. 1 Coríntios 13, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Agora, se algo é feito sem amor, obviamente é feito buscando seu próprio interesse. E querer ser doutor da lei, querer ser o que ensina, tem uma passagem que fala, não queiram, né, muitos de vocês serem mestres, porque são sujeitos a maior condenação, maior disciplina, maior rigor. Querer ser alguma coisa, querer ser doutor, e qual é a finalidade de querer ser alguma coisa? É se exaltar. E como eu posso me exaltar? Criando contendas. Porque se eu crio contendas, vai ter que ter um vencedor, né, na discussão, no debate, né, como o irmão falou. Tem um debate, coloca um debate, alguém vai ganhar o debate. Ah, esse está com a razão. Ah, então ele entende. Esse é o que sabe. Então, quando existe um coração assim, obviamente não é segundo o amor. Não é segundo o que não busca seu próprio interesse, é o que busca o seu próprio interesse. Ele quer ser alguém, ele quer ser, como diziam os monges da antiguidade, né, o mais igual dentre os iguais. Ele quer ser um expoente, uma referência entre os irmãos. Então é sempre bom cuidar desses detalhes, né, da questão do erro vir por meio de duas testemunhas, do desejo de ser alguém, querer ser doutores da lei, porque o objetivo final é o amor, e se não alcança esse objetivo, alcança o final, leva à exaltação do homem, então não está sendo feito com amor. Paulo fala, né, se vocês brigam, se vocês discutem, se vocês não sei o quê, isso não é amor. Tem alguma passagem assim, se degladiam, acho que é o termo que ele usa. Vos devorais. Gálatas. Hã? Gálatas, né? Gálatas. Qual que é, se lembra?
3:5.
Isso, é. É o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. E aí ele vai falar do andar no Espírito, né? E um pouco antes ele falou da liberdade cristã, no versículo 13. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então muitas pessoas se enganam, às vezes vêm, ah, então quer dizer lá, vocês reúnem, cada um pode falar o que quer. Não, não é isso. Não é isso. Existe a liberdade do Espírito, né? Não a liberdade da carne, mas com a finalidade do amor.